Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com renovada satisfação que iniciamos mais esse tempo em que dedicamos a nossa atenção para estudarmos com mais profundidade a Palavra de Deus. Em tempos de relativização da verdade e valorização dos sentimentos, precisamos urgentemente de estudos que nos ajudem a fundamentar os objetivos da nossa vida na Palavra de Deus. Quando reunimos um grupo de pessoas para ouvir um discurso, um programa religioso, por 20 a 30 minutos, é algo desafiador e por isso precisamos sempre fundamentar aquilo que dizemos nos princípios básicos da Palavra de Deus. Necessitamos comunicá-la de uma forma clara, a fim de que o texto se torne uma mensagem relevante, pois é necessário que padronizemos o nosso viver conforme a vontade do Senhor. Assim, quando usamos essa metodologia, você que nos ouve encontrará as ferramentas necessárias e seguras para desenvolver completamente, adequadamente a sua vida cristã. O nosso compromisso é esse, com Deus que nos tem chamado para essa tarefa, mas certamente o nosso compromisso é com você, que nos tem dado o privilégio da sua audiência. O retorno que vocês têm nos dado nos tem ajudado muito e nos tem feito muito alegres, porque temos visto a realização desse projeto tem agradado o coração de vocês, a vida de vocês. O Senhor tem nos usado para mudar algumas vidas e nós louvamos a Deus por isso. Hoje eu registro a carta que a Maria das Dores, da cidade de Arame, no estado do Maranhão, nos enviou. Essa foi a sua mensagem. Meu querido irmão Itamir, pela graça de Deus, tenho o prazer de mais uma vez escrever para o Senhor e agradecer a Deus pelo carinho que vocês têm tido para comigo, de me responder as cartas e enviar correspondências. Que Deus os abençoe. Me escreva sempre. É bom receber a sua carta. Agradeço a Deus pelos pregadores da Transmundial. Eu estava em São Luís à procura de um médico, pois estou com problemas na tireoide e pedras na vesícula. Tenho que operar e vou para a casa de uma prima. Ore por mim. Eu ficarei muito grata. Que Deus abençoe você, a sua família e toda a equipe da RTM. Maria das Dores. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras e por você compartilhar conosco o seu testemunho e abrir o seu coração, pedindo que nós intercedamos por sua saúde. Como lhe respondi, já temos orado por você, colocando a sua vida e a vida dos médicos que vão lhe operar nas suas mãos. Ele sempre tem o melhor para nós. Tenha confiança, pois Ele está sempre do nosso lado. Nós louvamos a Deus, pois só Ele nos garante o seu contínuo cuidado. Certamente o Espírito Santo já está te encorajando e te fortalecendo na fé também. Eu oro para que a notícia da sua recuperação venha logo. Pode estar certa que colocamos o seu nome em nossas listas de oração. Agora eu quero convidá-la exatamente para orarmos. Vamos orar por você, pelo programa de hoje, pedindo que Deus fale com cada um de nós e vamos orar também por esse projeto, pedindo que Deus nos dê forças para concluí-lo com êxito. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença no nome do Senhor Jesus. Por teu amor, graça, por tua misericórdia, te agradecemos. E baseados na tua bondade, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Tu conheces a necessidade da Maria das Dores e pedimos que o Senhor a abençoe em tudo quanto ela necessita. Quanto a nós outros, pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais entendimento da Tua Palavra. Fale conosco, Pai, no programa de hoje. Conceda-nos o privilégio de levar esse projeto também adiante na Tua força e na Tua dependência. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje estudaremos o capítulo 11 do livro de Oséias. Do seu livro de profecias, vamos estudar Oséias 11, 1 a 12. E esse texto inicia a terceira divisão das profecias de Oséias, e aqui encontramos mais uma declaração do imensurável amor de Deus. Esse texto inicia a terceira divisão das profecias de Oséias, e aqui encontramos mais uma declaração do imensurável amor de Deus para com seu povo. Mas nós encontramos aqui também um relato da ingratidão, da desobediência de Israel. Esse texto, que é um dos mais apreciados e mais belos textos da Bíblia, temos, mais uma vez, a prova do amor de Deus para com seu povo. Mas, ao mesmo tempo, constatamos a dureza e ingratidão do povo de Deus para com ele. Pela graça de Deus, a última palavra não é de castigo e de destruição. A última palavra é de amor. Um amor inigualável. Por isso, o título para esse texto é O Grande e Incomparável Amor de Deus. Oséias 11, 1 a 12. O Grande e Incomparável Amor de Deus. Quando examinamos, de modo geral, o livro de Oséias, além de percebermos o grande e incomparável amor de Deus para o seu povo, podemos perceber também pelo menos 7 razões que levariam Israel ao exílio. O desconhecimento de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O orgulho. A soberba de Israel abertamente o acusa. A instabilidade. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Quarto, o mundanismo. Efraim se mistura com os povos. Quinto, a corrupção. Muito profundamente se corromperam. Sexto, a rebelião. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. E sétimo, a idolatria. Da sua prata fazem imagens de fundição. Ídolos eles fazem para si. Ora, querido amigo, diante dessas razões, certamente Deus, que é santo e justo, deveria punir e disciplinar o seu povo. A santidade de Deus e a sua justiça não deixam que ele faça vistas grossas ao nosso pecado. A disciplina e a repreensão do Senhor mostram o seu amor por nós. O amor divino é mais e não menos ardente e vulnerável que o nosso. Porque eu sou Deus e não homem. Mais uma vez, igual ao capítulo 3, é Ele, Deus, e não nós, que nos dá o exemplo e suporta o desânimo e a provocação que vem da ingratidão. Nas profecias de Oséias, Deus não é apenas o noivo da noiva infiel, mas Ele é o pai do filho rebelde. Com certeza, Israel era o filho amado e escolhido de Deus. E porque ele queria que esse filho tivesse uma vida boa e abençoada, a disciplina do exílio iria mostrar-lhe, de uma outra maneira, o seu grande e incomparável amor. Portanto, o princípio que esse texto nos fornece e nos encoraja a experimentar, podemos ver nessa frase. Somente Deus, por seu grande e incomparável amor, pode nos amar, sendo nós ainda pecadores. Eu repito, somente Deus, por seu grande e incomparável amor, pode nos amar, sendo nós ainda pecadores. Nesse texto encontramos 3 demonstrações do grande e incomparável amor de Deus. A primeira demonstração do grande e incomparável amor de Deus se vê na sua total e carinhosa dedicação. Versículos 1 a 4. Eu leio para você. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Querido amigo, Deus nos chama para si, embora nos afastemos dele. Deus nos ensina a caminhar e nem tomamos conhecimento da sua dedicação. Deus nos auxilia e nos alivia, embora não o reconhecemos. Como no capítulo 3 se ofereceu um convite para a reconciliação de um casamento quebrado, nesse capítulo se oferece a possibilidade de uma reconciliação entre um pai e um filho. Entretanto, é necessário verificarmos que o profeta nunca nega a realidade nem o efeito do pecado. Entretanto, é claro que Deus, através de Oséias, declara abertamente o seu amor pelo seu povo. A mensagem é que, no fim, o amor de Deus triunfará. Deus amou Israel como um filho, chamando-o da escravidão do Egito. Deus iniciou sua declaração destacando sua bondade como pai. Desde os dias quando Israel era só um menino, Deus o amou e o chamou de filho. Os dois verbos, amar e chamar, pertencem ao vocabulário hebraico da doutrina da eleição. Oséias usou as tradições do Êxodo para falar sobre o fato de que Israel foi eleito por Deus. Amar, o verbo amar, destaca a liberdade e a graça de Deus em escolher. Entretanto, a eleição traz consigo a exigência da fidelidade. Chamar, que é o outro verbo, destaca como Deus tratou Israel. Meu filho, conforme o versículo 1. Mas o verbo também destaca o propósito do chamado. O chamamento não é só um privilégio, mas é também uma comissão para o serviço. Certamente o Egito representava a escravidão, o cativeiro e até o pecado. Israel saiu da escravidão, mas já estava voltando novamente, ou seja, por causa do pecado, iria novamente ao cativeiro. No Novo Testamento, o Egito também representa o pecado e o Êxodo simboliza a libertação desse pecado. Mas quanto mais Deus chamava Israel para ser um povo santo, tanto mais eles se afastavam dele e praticavam a idolatria. O eu, do versículo 3, é muito enfático. Deus continuou mostrando que sempre foi um bom pai, inclusive fazendo o papel de mãe, pois ensinar a criança a andar e curar as suas feridas era o papel da mulher no lar israelita. No verso 4, ainda continua a metáfora da mãe. Ele levantava o bebê até o seu rosto numa demonstração de afeto e de afago. Também inclinava-se para ele para alimentá-lo. Através das palavras do profeta, Deus enfatiza que não foi por negligência ou por descuido que Israel se tornou rebelde. Não. Israel foi mau. Resistiu a todo amor, a toda autoridade. Não reconheceu a soberania do Pai. Diante do exemplo de Israel, vale a pergunta: como você está respondendo ao amor de Deus? A segunda demonstração do grande e incomparável amor de Deus se vê na aplicação da dura disciplina, versículos 5 a 9, os quais eu leio para você. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Adimá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Três verdades com relação a esses versículos. O exílio não era para destruição. O desvio do povo não faria Deus deixar o povo. E o furor da ira divina não seria executado. Israel iria para o cativeiro da Síria. E nesses versos confirmamos que as referências ao Egito representavam a ideia do cativeiro. Esses versos deixam bem claro que o cativeiro não seria mais no Egito, e sim na Assíria. A espada de castigo cairia sobre Israel por causa dos constantes desvios do povo. Israel adorava a Deus com palavras, porém não fazia o Senhor de sua vida. Por isso seria castigado através do exílio. A menção do Egito servia apenas para lembrá-los da escravidão que enfrentariam nas mãos de Salmanazar, rei da Assíria. No verso 7, mesmo quando o povo foi estimulado a olhar para cima, e não o fez, talvez a maior batalha da vida do servo de Deus acontece na própria mente. É tão fácil se envolver tanto com as coisas desse mundo, sejam coisas pecaminosas ou simplesmente os cuidados do dia a dia, que esquecemos das coisas de Deus. Deus enviou correções e profecias para que o povo olhasse para cima, mas o povo não fez isso. Seguindo então a figura familiar, o pai procurava corrigir o filho. Mas Deus fazia isso por amor? Esses versos 8 e 9 são chamados o Getsemane do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque aqui observamos a angústia de Deus diante da sua justiça. Como na cruz, Deus expressou o seu grande e incomparável amor para com os homens, e aqui ele diz: não tornarei para destruir Efraim. Não tornarei significa: não me arrependo de ter criado esse povo e nem anularei o meu plano que estabeleci para ele. Na verdade, eles sofreriam o exílio, mas não seriam destruídos. Não seriam destruídos totalmente por causa do amor de Deus. O povo não olhou para cima, mas Deus olhou para baixo. Ele contemplava o povo rebelde com compaixão e amor. Não decidiu destruir Israel totalmente. A ira foi amenizada pelo amor, pela compaixão e misericórdia do Senhor. Ele viria, mas como santo Deus, superior aos homens e acima da odiosa vingança dos homens, Deus os perdoaria. No verso 8, Adimá e Zeboim foram as cidades vizinhas de Sodoma e Gomorra, entre as cidades totalmente destruídas, conforme Gênesis 19. Uma das maldições que viriam sobre Israel, se fosse rebelde, ou se continuasse com a rebeldia, seria a destruição igual à daquelas cidades. Mas através de Oséias, Deus diz que a sua compaixão diminuiria a sua ira para não chegar a tal exterminação, merecida até por aquele povo pecaminoso. Eles sofreriam, mas a destruição não seria completa. Conforme o verso 9, o santo no meio do povo não voltaria em ira. Isto é, Deus santo, mesmo sendo santo, não voltaria em ira, não fulminaria o seu povo completamente. A santidade e a justiça de Deus trariam a destruição imediata ao povo impuro. Mas ele, sendo Deus e não homem, poderia permanecer firme no seu propósito de acolhê-los de volta. No Salmo 130, versículo 4, nós lemos: contigo está o perdão para que te temam. Querido amigo, esse é o nosso Deus, O nosso Deus é um Deus de justiça, de amor e de misericórdia. Mas também é verdade que ele só entraria no meio do povo somente em duas circunstâncias. Primeiro, o povo teria que ser purificado dos seus pecados, conforme Isaías capítulo 6, versículo 5 e 7. Ou então ele teria que conter a sua ira e vir em compaixão e graça para salvar. E sabe o que aconteceu? Foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus habitou entre nós, entre os seres humanos. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio tabernacular conosco, conforme João 1,14. E a pergunta que eu faço para você é se você já recebeu o amor de Deus através de Jesus Cristo. A terceira demonstração do grande e incomparável amor de Deus se vê na direção e na proteção disponibilizados. Versículos 10, 11 e 12. Eu leio esses versos para você. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando, os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o Santo. Três outras verdades com relação a esses versos. Deus nos será guia, Deus nos aceita de onde estivermos e Deus nos fará habitar em segurança. Nesses versos se descreve a realização do propósito de Deus. Podemos dizer que descrevem o futuro escatológico. Agora, a escatologia do livro de Oséias é uma escatologia profética e não apocalíptica. Ao invés de focar num tempo em que a história humana terminará, Oséias contempla uma nova época quando Deus virá e cumprirá perfeitamente a sua vontade. Isso já acontece a partir da vinda de Jesus na vida daqueles que o aceitam como Senhor. Mas certamente no futuro, o povo de Deus lhe será fiel e o seguirá. Pode ser que hoje alguns não escutem a voz doce do Pai amoroso. Mas um dia, Deus rugirá como leão para trazê-los de volta. Eles, o remanescente arrependido, virão para o Senhor. Ele bramaria como leão para chamar os seus do cativeiro. Eles viriam tremendo. Não na arrogante teimosia de antes, mas com a humildade que agrada o Senhor. Deus faria e Deus fará o povo habitar em suas próprias casas, abençoando-os, protegendo-os e livrando-os do perigo como antes. Então, querido amigo, quando olhamos para esse texto, podemos concluí-lo pensando o seguinte. Mesmo que os pais atualmente não tenham muita fama de serem amorosos com seus filhos, Deus, o nosso Pai Celeste, nos mostra e dá exemplo do seu grande amor. O que precisamos, então, é valorizar o grande e incomparável amor de Deus. Se não fizermos assim, estaremos sendo ingratos e não aproveitando o amor do Senhor. Não usufruindo da graça do Senhor. Querido amigo, não tenhamos a atitude de Israel, mas corramos para o nosso Pai, que está pronto, de braços abertos, para nos receber. Que o Senhor te abençoe nessa volta a Deus. Esse é o caminho que Deus propõe a cada um de nós. Assim como o pai daquele filho que é chamado de filho pródigo, estava cada tarde olhando para o caminho, e um dia ele viu o seu filho voltar. Ele estava com os braços abertos, e recebeu-o, e deu-lhe festa. Assim, o nosso Deus também está de braços abertos para nos receber. Que você possa fazer, na força do Senhor, esse caminho de retorno a Ele mesmo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me, meu Jesus.